Olá a todos, eu sou o Sr. Genérico e normalmente eu tento fazer algum tipo de trocadilhozinho, utilizar o nome do episódio para fazer essa intro, mas eu acredito que no episódio de hoje eu tenho que bater em uma tecla bem específica. Hoje nós falaremos de boxe, dependência química e ultranacionalismo. Pois vamos falar do episódio 3 de Megalobox 2, Nomad, no SRGA. Rapaz, que episódio foi esse? Bem, para fazer recapitulação clássica, eu vou dizer que esse episódio teve duas plotlines principais. A primeira delas foi o Joe, agora trabalhando como treinador do chefe, ensinando os passos para ele, enquanto ele tem que lidar com as próprias questões envolvendo o seu passado, que a gente descobre um pouco mais hoje. E no outro caminho, a gente tem a história do Mio. Para quem não sabe, o Mio é o guri que roubou a moto do Joe no episódio anterior. E como esse guri ele tá se envolvendo com um grupo de direita ultranacionalista. Mas bem, vamos começar então pela storyline do Joe. O Joe, ele, no último episódio, ele largou os comprimidos que ele tava tomando e decidiu ajudar o chefe, ser basicamente o papel que o Nambu foi para ele. E o episódio abre com o Joe ensinando coisas muito importantes pro chefe sobre posicionamento de combate. Porém, ele tem uma alucinação com o Nambu e isso ele apaga. Qual que é toda a questão desse episódio? Basicamente, tá tendo um torneio de Megalobox na cidade com uma vasta recompensa em dinheiro pro ganhador. O chefe quer ganhar para poder comprar o terreno onde tem a comunidade dele, que é o acampamento. O Joe quer ajudar ele, pois ele vê uma forma de ter um propósito e atingir um sonho novamente. Então, esse episódio ele acompanha a trajetória deles pelas primeiras duas fases desse torneio. É um torneio de três lutas. Então, para começar, o Joe, esse episódio, basicamente ele tá fazendo o que eu tinha falado no episódio anterior, que é sobre o Joe ter que lidar com recaídas do que aconteceu. Como? Basicamente, o Joe ele teve crises de abstinência nesse episódio. Ele teve alucinações com o Nambu provocando ele mais uma vez. E esse episódio teve mais um dos flashbacks do Joe. No caso, pro dia da morte do Nambu, onde o Satyo culpa inteiramente o Joe pela morte dele. E esse possivelmente foi o primeiro estalo para a condição psicológica do Nomad, no caso, ir para onde foi. Então, ele começa a ter essas alucinações mais fortes e ele começa a batalhar com isso por causa da abstinência dele. Por sorte, ele tem apoio do pessoal da comunidade do chefe. Eles dão chás herbais para ajudar ele a lidar com a dor. Eles fornecem um trailer para ele dormir, para ele poder se adaptar com a questão da dependência dele. Então, lentamente, essa comunidade tá abraçando o Joe também. Bem devagar, mas já é um sinal de progresso. E esse episódio todo, no aspecto do Joe, ele trabalha a relação dele com o Chief e sobre como eles são pessoas muito mais próximas do que se parece. No caso, vamos à explicação. O Chief, ele teve no mesmo lugar que o Nomad está agora. No segundo episódio, quando o Joe acorda na cama depois de ter apagado no acampamento, ele vê as fotos de uma mulher e uma criança, que ele não reconhece quem é, mesmo depois de conhecer o pessoal. Essas fotos são da esposa e do filho do Chief, que faleceram. Então, basicamente, é contado para ele que a história do chefe é a história que o Nomad tá passando agora. Ele perdeu pessoas que ele ama e nisso ele se afundou em uma espiral de culpa, ao ponto que ele se tornava dependente de álcool e remédios e ele entrava no ringue querendo morrer, que nem o Nomad está. Então, a simpatia que ele tem com o Nomad vem do fato que os dois já estiveram no mesmo lugar, em pontos diferentes da vida, mas eles já estiveram no mesmo lugar. Então, o que fez com que o Chief sobrevivesse àquilo e se tornasse uma pessoa diferente? Um dia, o gear dele quebrou por causa do uso dele, e naquele momento ele teve uma crise de choro. Basicamente, ele ficou segurando e guardando todos esses sentimentos ruins dentro dele, sem externar, sem poder buscar ajuda de ninguém, achando que no fundo de uma garrafa, no fundo de um potinho de remédios, ele talvez iria encontrar alguma forma de lidar com essa dor, e ele simplesmente começou a chorar. Ele começou a extravasar esse sentimento que estava preso dentro dele. E nisso, o próprio Chief teve uma realização. O filho dele, Carlo, que fez o design do gear que ele usa, que é o gear que tem uma andorinha no lado. E esse gear era feito para defesa. Ele basicamente criou um gear para que o pai dele pudesse se proteger em combate. Então, ele finalmente percebeu o que o filho dele queria. E, ao ter esse comportamento autodestrutivo, o chefe achou que ele estava pisando nos desejos do filho dele. Finalmente, ao chorar, ao deixar esse sentimento sair, ele se permitiu entender algumas coisas. E esse foi o primeiro ponto de virada dele. Ele enfrentou a dor que assolava a vida dele. E ele se tornou quem ele é agora. O Joe, quando ele ouve isso, ele, de certo modo, tem uma epifania própria a respeito da condição que ele está. E ele se permite ter um momento de vulnerabilidade. No caso, que é uma alucinação que ele tem com o Nambu. O Nambu, basicamente, ele é uma personificação, uma alucinação que o Joe tá tendo com um sinal de episódios depressivos que ele tem. Basicamente, esfregando o Joe no chão sobre o quão fracassado ele é e trabalhando um pouco na abstinência. É do tipo, tome isso aqui que vai passar. E, assim como o Chief teve que encarar a dor da perda do filho dele e da esposa, o Joe, nesse episódio, ele teve que encarar a perda do Satyo, a perda do Satyo como amigo e a perda do Nambu como uma figura paterna pra ele. Quando ele tem essa conversa com o Nambu, o Joe, ele percebe que esse cinismo que ele desenvolveu pra si, a luz que ele acha que ele perdeu, não foi. Ele percebe que é possível ter uma família de novo, ter gente que se importa com você. O próprio Chief se importa com o Joe. Então, essa esperança que ele tinha, que ele achou que ele tinha perdido, tá de volta. Então, meio que como um pedido pra própria consciência dele, ele pede, por favor, luta comigo mais uma vez. Quase como se ele estivesse pedindo pra própria cabeça, não me deixa sabotar isso aqui. Porque isso pode ser uma chance de virar minha vida. Nisso, o Joe chora e a gente tem uma mudança enorme visual no personagem. Quando eu falei no primeiro episódio como tava a situação do Joe, ele tava de barba, o cabelo dele tava maior, ele tava, assim, bem relapso com a própria aparência, ele tava mais magro do que ele tava antes. E aí o que acontece? Quando ele tem esse momento, quando ele chora, quando ele finalmente se abre, é quase como se ele tivesse jogando o Nômade pra trás, tivesse voltando aos poucos a ser o Joe. O primeiro detalhe é, ele faz a barba. Então, a partir de agora, a aparência do Joe em Megalobox 2 volta a se parecer com a aparência que ele tinha quando ele era mais novo. Lógico, eu achei meio rápido, mas é aquilo, são 3 episódios, eu não sei o tanto de coisa que o Joe vai ter que passar ainda. Mas esse foi um episódio muito bom nesse aspecto, da mudança, da questão emocional, da questão sentimental. É difícil, é pesado, é triste, mas ao mesmo tempo é muito legal ver essa esperança surgindo. Por quê? O Joe é um ótimo treinador pro Chief. Ele ensina táticas muito boas, ele faz com que ele use o gear dele a favor dele pra se proteger e pra cansar o oponente a ponto de forçar uma abertura. Tanto que o Chief começa vencendo o campeonato. Vence e vence e vence, ao mesmo tempo que ele tem que lidar com a sabotagem que tá acontecendo no acampamento dele em relação aos indivíduos de fora, que eu vou falar na segunda parte dessa história. Mas assim, esse episódio mostra que não só o Joe tem esperança de ser alguém melhor, tem esperança de sair da condição onde ele tava, como também ele pode ser uma influência boa pros outros. Que ele achava que ele não seria, ele achava que ele era inútil, ele achava que ele era perigoso. Mas a realidade é que isso é muito mais complicado do que parece. Só que você não pode perder a esperança por isso. Então, eu adorei como o Joe foi feito nesse episódio. Eu particularmente achei cedo, considerando que são 3 episódios, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, talvez essa mudança rápida veio porque o Joe teve que encarar uma coisa que ele não tinha nesse espaço de 7 anos todos, que era alguém que se importasse com ele. Porque desde a morte do Nambu, o Satyo vazou, o Yuri, a gente não sabe o que aconteceu com ele, ele tá numa cadeira de rodas, é isso que a gente sabe por causa do final da primeira temporada. Mas assim, o Joe, ele não tem ninguém, ele se tornou um viajante. Só que agora, nessa comunidade onde ele tá, ele tem um amigo, uma pessoa que admira ele, que entende ele e sabe o impacto que ele tem nas outras pessoas. Daí vem uma coisa muito interessante, que é o fato que talvez, por mais que essa temporada tenha começado pior no sentido de clima, tipo, tá tudo dando merda, tá tudo dando errado, talvez possa-se ter um final diferente de Ashita no Joe. E eu não acho isso ruim. Tipo, eu não achei isso ruim na primeira temporada. Porque assim, pra mim, isso é uma reimaginação de outra época feito por pessoas com outra mente a respeito da ideia do Ashita no Joe ser um herói popular. Então, talvez essa história de superação não vá ter um final triste como Ashita no Joe teve. Ou talvez vá, só que com um movimento muito inspirador no caminho, assim como o Joe e a Book teve. Ok, a gente falou da primeira parte da história, agora nós vamos falar da segunda. Enquanto a gente tem, numa parte do episódio, o Joe se reconstruindo e reconstruindo a vida dele, no outro, nós temos uma pessoa andando o caminho contrário. Esse cara é o Mio. O Mio é o filho da Marla, que é a moça que cuidou do Joe no episódio anterior, ele foi o ladrão da motocicleta do Joe. E o episódio anterior, ele já estabelece que ele tá andando com um grupo errado. Com um grupo de pessoas que não vai somar em nada a ele. Ele tá roubando, ele tá fazendo um monte de coisa, justamente por essa questão de que ele sente essa necessidade de ser incluído. Isso leva ao Mio entrar em contato com um grupo que é uma representação futurística cyberpunk do que são os Yoko Dantai. Ok, explicação rápida. O que são os Yoko Dantai? O Yoko Dantai são grupos japoneses ultranacionalistas de direita, que eles andam com uns veículos de propaganda altamente visíveis, que são os Gaisensha. Quem vê a série vê que normalmente quando esses caras estão passando em alguma área, eles estão com uma van preta que tá tocando uma musiquinha, um jinglezinho. Eu não consigo reconhecer de ouvido se esse jingle é pra lembrar, tipo, o hino imperial japonês ou algo do tipo, mas é uma van convertida e bate as cores, não tem o selo imperial, porque novamente não tá especificando em que país se passa Megalobox, mas qual que é o lance dos Yoko Dantai? Eles são grupos ultranacionalistas que desprezam qualquer tipo de imigrante. No caso dos Yoko Dantai, eles principalmente têm desprezo com chineses, coreanos ou russos. Porém, eles também têm qualquer tipo de hostilidade a comunismo, marxismo e movimentos de esquerda. Eles basicamente eles são ultra conservadores e ultranacionalistas que ficam usando os carrinhos de propaganda deles para promover perseguição a minorias e perseguição a estrangeiros. Qual que é o ponto? Isso se torna uma coisa muito importante nesse episódio. O representante desse grupo, o Yoko Dantai, que aparece nesse episódio, é o Sr. Hikawa. Ele já tinha aparecido no episódio anterior como uma das pessoas que estavam envolvidos no despejo dos imigrantes daquele local. Qual que é o negócio? Basicamente, esse grupo tá botando minhoca na cabeça da criançada pra eles picharem as paredes do acampamento dizendo: vão embora, estrangeiros, vocês são nojentos, vocês estão roubando nossos empregos. Tipo, fazer uma renca de coisa e coisas piores conforme o episódio procede, com o Mio sendo o centerpiece disso. Um detalhe que eu já achei curioso: no segundo episódio, o Mio ele tinha um cabelo meio afro, mais proeminente. No terceiro, ele já cortou curto, quase como se ele tivesse sido obrigado pelas pessoas ao seu redor a abandonar uma identidade própria e se juntar à massa. Essa massa que odeia imigrantes, essa massa que quer repelir o pessoal do acampamento que é da própria família dele. O episódio começa com ele e o grupo de amigos cagando na cabeça de uma senhora de idade, que só quer entrar lá, como um grupo de bandidos, assim. E as ações dele vão piorando conforme o episódio passa. Primeiramente, ele pinta as paredes do local com pichações anti-imigrantes. Depois, ele destrói o sistema de água do local. E, eventualmente, no final, depois que o Chief ganha a segunda rodada, ele joga um molotov no trailer do Chief. Basicamente, qual que é a alegoria do Mio aqui? É como esses grupos ultranacionalistas de direita, não apenas os Yoko Dantai, pode ser outros grupos fora do Japão, eles se aproveitam de pessoas que precisam de, que estão buscando uma inclusão na sociedade, que estão buscando uma aceitação, para enfiar a minhoca na cabeça deles e obrigar eles a fazer ação por eles. Pois, essa é uma característica tradicional dos Yoko Dantai, eles não fazem nada, eles botam os outros para fazer, porque uma das características do ultraconservadorismo e do ultranacionalismo é que eles são covardes. Eles deixam para outras pessoas fazerem o que eles querem fazer. Exemplificado nesse episódio. O Mio, ele faz ações que podem até colocar em risco a vida de outras pessoas e ele não liga. Por quê? Porque ele se sente incluso naquele meio dos amiguinhos pilha errada dele. E, eventualmente, ele recebe uma certa aceitação dos superiores dele naquela organização. Então, a gente tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo nesse episódio, que é o Joe ascendendo, saindo da condição deplorável que ele estava, caminhando a um novo futuro, e o Mio descendo, entrando em uma espiral de ódio, movida por um ultranacionalismo boboca, estúpido, que tá prejudicando a própria família dele, e ou ele não percebe isso, ou ele percebe, mas ele tá tão fissurado no que tá acontecendo que ele não liga. Então a gente tem esses dois paralelos. A gente tem esse menino que era só um encrenqueiro se tornando uma coisa muito pior, que pode colocar até em risco a própria chance deles terem o próprio acampamento deles. enquanto que o Joe tá crescendo e preparando o Chief como lutador. Então, o próximo episódio, ele tem cara de que ele vai ser uma culminação disso, que vai ser o fato que o Chief vai continuar lutando e o Mio talvez vá fazer alguma coisa muito descabida, tipo tentar matar o Chief, por exemplo. Então, eu vejo pra mim que esse episódio todo, ele é uma grande alegoria sobre como nós temos que nos cercar das pessoas certas. Tipo, o Joe, ele era uma pessoa que tava completamente perdida na vida, querendo morrer. Ele se cercou de pessoas que gostavam dele e isso permitiu com que ele saísse da condição onde ele estava. Que ele conseguisse encarar os próprios demônios e seguir em frente como pessoa. Então, tipo, mostra que com as pessoas corretas, você pode lidar com as dores e as cicatrizes que você tem. Enquanto que o exemplo do Mio é um exemplo de, se você se cerca de pessoas ruins, tudo que essas pessoas vão fazer vai ser colocar ideias na sua cabeça em que você pode ferir até mesmo os seus. Então, todo esse episódio é um grande conflito dessas ideias. Essas ideias são colocadas uma contra a outra. E são provadas que a gente precisa se cercar de pessoas boas. A gente precisa se cercar de pessoas que somem pra nós. Caso contrário, nós vamos descer um caminho terrível. Uma coisa que eu achei muito interessante é que eu gostei como, mesmo sem utilizar a bandeira do Japão Imperial, eu gosto como a referência ao Zuyoku Dantai por meio do Sr. Hikawa, que é o que tá liderando essa, entre aspas, organização, é muito na cara que é exatamente o que os caras fazem. A van, a musiquinha, as ideias, as perseguições, tipo, tudo isso é bem característico do que essa galera faz, sabe? Então, eu gosto como o Megalobox trata dessa questão da cultura latina e coloca conflitos que existem, com exemplos que existem. Do tipo, ah, putz, treta com um estrangeiro. Eles poderiam muito bem, sei lá, criar um grupo de punks bizarro. Mas não, eles pegam um exemplo que é muito familiar, muito comum no Japão, e mostra o verdadeiro lado horrível dessas pessoas. Pra mim, essa é uma prova de que Megalobox 2 tem o potencial de ser uma série incrível em conteúdo e incrível em reflexões. Como esses três episódios que nós tivemos já mostraram, essa série tem um potencial imenso e está o cumprindo. Dos três episódios até agora, esse é meu favorito. Fácil. E eu tô honestamente curioso e empolgado pro que está por vir, pois eu acreditava que esse arco do Chief iria demorar mais um pouco, mas eu acho que no máximo em 5 episódios nós já estaremos no próximo arco da história do Joe. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que me ouviram, tudo de bom pra vocês e até a próxima. Muy agotado yo iba a parar, pero un colibrí le cantó. Cuando su canción él escuchó, al instante se sintió feliz. Su bello canto.